Muito bem, então nós estamos retomando. Como eu disse à turma aí no primeiro momento, esses nossos encontros nós estamos construindo juntos uma série e onde nós vamos passar o ano estudando os mandamentos recíprocos. E essa série, que fala dos relacionamentos tóxicos, nós estudamos nesses encontros pelo menos 3 vacinas. E hoje nós estudamos 3 vacinas para os relacionamentos tóxicos, para os ambientes tóxicos. Então, o que a gente começou conversando logo no começo desse nosso papo de hoje aqui? Que o Espírito de Deus, o próprio Deus, o nosso Senhor, ele traz para mim, para você, para todos nós, para a comunidade do Cristo ressurreto, para a comunidade dos discípulos de Jesus de Nazaré, aquela turma que é chamada de igreja, do corpo de Cristo, a noiva de Jesus, ela fosse uma expressão de um ambiente que pudesse ser identificado com a seguinte frase: o lugar mais seguro da terra. Ou seja, pessoas que conhecem Jesus, convivendo juntas, deveriam formar um ambiente que poderia ser chamado de o lugar mais seguro da terra. Mas a gente sabe que a realidade, infelizmente, é outra. Por quê? Porque esse lugar que deveria ser o lugar mais seguro da terra, de repente começa a se transformar no lugar mais inseguro do mundo. Onde você começa a perceber que os relacionamentos tóxicos e os ambientes tóxicos e as raízes de amarguras vão se cruzando, e as pessoas que passam a conviver ali, algumas delas ainda não nasceram de novo, mas não sabem nem direito se isso já aconteceu ou deixou de acontecer. Às vezes estão vivendo dentro de uma lógica religiosa, só trocaram de religião, não tiveram ainda um verdadeiro novo nascimento. E mesmo quando nasce de novo, uma pessoa ou qualquer figura que venha a nascer de novo, ela passa por uma crise muito grande. Por quê? Porque, por exemplo, eu, o velho Levi, antes só vivia o velho Levi, todo contente, o velho Levi, pecadorzão, caindo na gandaia, não sei o quê. Porque o velho Levi, tranquilo, não tinha problema nenhum, a vida estava bem feita, bem tranquila. O velho Levi estava seguindo muito tranquilo, muito em paz, sossegado, feliz para os quintos dos infernos. Então estava bem, estava tranquilo, estava sossegado, estava favorável, tranquilo e favorável e tranquilo, estava muito bem seguindo por aí. Mas aí ele inventou de seguir Jesus de Nazaré. Pronto, acreditou em Jesus de Nazaré, pediu para ele nascer de novo, clamou para nascer de novo pelo poder do Espírito Santo. Não sabe explicar até hoje como é que foi isso, mas aconteceu. Nasceu de novo, pronto, nasceu de novo. Aí juntou o velho Levi num cara só, o velho Levi e o novo Levi. Ferrou tudo. Por quê? Porque até então, antes, tudo tranquilo, tudo favorável, tudo tranquilo, tudo favorável. Agora nasceu de novo. Não está nem tanto tranquilo, nem tanto favorável. Porque agora o velho Levi, junto com o novo Levi, tem dentro de si um conflito tremendo. E dentro desse conflito, está vivendo dentro de uma comunidade com outras pessoas que também são velhas pessoas e novas pessoas. E ainda não pegaram ainda algumas coisas, e vai passar o resto da vida para pegar essas coisas. Então o que termina acontecendo? Um bando de pecador. Tudo farinha do mesmo saco. Caminhando junto. Quando era de longe, tudo parecia normal, como diria o profeta. Agora está todo mundo junto. Intimidade é uma coisa ruim. E a gente sabe que essa coisa vai vivendo, convivendo, de repente o que termina ocorrendo? A gente passa por uma situação que é uma situação de... É isso aí, essa é a convivência que a gente tem. Mas vai deixar assim? Vamos viver assim? Vamos viver tranquilo? Porque o ser humano é assim mesmo? Nós somos tudo pecadores mesmo? É isso aí? Então vai continuar desse jeito? Nananinana. O Espírito de Deus nos traz uma série de vacinas para que a gente possa acabar com o ambiente tóxico e ir melhorando a nossa vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo está se fazendo novo. O velho Levi está se decompondo a cada dia. E o novo Levi está se renovando a cada dia. Esse negócio de dizer que frequenta a igreja e é isso aí, e que está tudo certo, porque a graça de Jesus passa a ser desculpa para a gente continuar fazendo safadeza, isso aí é para quem ainda não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho começa a fazer com que a gente que é safado, permita-me dizer, eu falo por mim, não vou falar por você, porque você talvez não seja, safados pecadores, começam a ficar com vergonha disso, porque eles percebem que agora eles são uma nova pessoa, em Jesus Cristo, chamados para se parecer com Jesus e não mais com Ele mesmo. O novo paradigma é Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí a gente começa a acertar. E percebe que quando a gente começa a acertar, não acerta porque é o velho Levi, acerta porque é Jesus que vive em mim. E essa caminhada dentro da comunidade começa a ter os mandamentos recíprocos, que são as vacinas. E essas vacinas, elas começam a desintoxicar a comunidade, começa a desintoxicar o ambiente. E se a gente começa a praticar os mandamentos recíprocos o tempo todo, praticando, a gente começa a perceber que essa comunidade, ela não vai ser uma comunidade de santos, no sentido de puros, no sentido de impecáveis, no sentido de que não vai ter nada mais errado. Não, mas é uma comunidade saudável, viva, que mesmo que pegue uma gripe, uma H1N1, com uma boa vacina, um bom tratamento, a gripe vai embora e o corpo continua saudável. A realidade dos nossos pecados continuaram acontecendo, mas o exercício do mandamento recíproco, essa vitamina ou essa vacina, ela termina expulsando isso tudo do próprio corpo, deixando o corpo saudável, ainda que de vez em quando pegue alguma gripinha. Entendeu? Ainda que pegue, às vezes, uma pneumonia. Mas aí vem o Espírito Santo com o tratamento correto. E esse tratamento são os mandamentos recíprocos, que é o jeito da gente se parecer com Jesus e começar a perceber que nós não somos mais aquela turma. Nós agora fomos chamados para ser uma outra galera. A galera de Jesus. Para se parecer com Jesus. Para ter a cara de Jesus. Então vocês foram para lá e estudaram os grupos, 6 grupos estudaram pelo menos 3 vacinas. Então agora eu quero chamar o pessoalzinho que está aqui, já está aqui, para poder estar falando. Então, qual foi o teu primeiro grupo? Vamos por aqui mesmo. Qual foi a vacina que vocês estudaram? Me fala qual que é o mandamento e me fala qual que é a definição e os insights.
Foi não provoquem uns aos outros. E o mandamento. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Está em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 25 e 26. O valor. Não é difícil enxergarmos o valor do mandamento que proíbe as provocações e irritações aos irmãos. Os cristãos devem cooperar com igual cuidado uns em favor dos outros. Quem desafia e provoca, prejudica aquele amor e elimina aqueles cuidados que devem existir entre os membros do corpo. Como resultado, o grupo para de funcionar da maneira certa.
Bom, nós abordamos foram vários insights, a gente vai tentar resumir um pouquinho, né, em 3 pontos. Primeiro que o grupo levantou que o que causa as provocações é o nosso orgulho, né? Então, o ponto-chave é o orgulho. A gente coloca uma régua, né, para medir as pessoas e medir o nosso contexto de vida e com quem a gente convive, né, partindo de nós mesmos. Né? E aí a gente passa uma régua da gente para baixo, a gente considera, né, todo mundo inferior. E aí, consciente ou inconscientemente, essa régua leva a gente a provocar as pessoas, de repente, até com o nosso próprio comportamento, não necessariamente só com as palavras, mas com a forma como que a gente se posiciona diante da sociedade, diante do nosso contexto no trabalho, na família e na própria igreja. Então, o orgulho, né, nós vimos que é uma régua errada, né? O orgulho faz com que a gente tenha uma régua errada, né? E até eu levantei a questão de assuntos bem pertinentes que a gente vivencia e vivenciou há pouco tempo. Um seria a religiosidade, né? Nós utilizamos em assuntos como religiosidade e política, é onde mais aflora, né, essa régua que a gente se acha sabedor, né? E a gente, até joguei a bola para o pessoal no grupo, que a gente, na IBAB, a gente, como o pastor fala, todo mundo fala, né, aqui pode tudo, né? Então, muitas vezes, até que ponto a gente não olha o irmão, ou, de repente, a outra denominação, ou a outra igreja, com esse orgulho. Ah, não, nós estamos num patamar de entendimento muito superior, né? E esse pessoal aí não, esse pessoal está tudo na cegueira. Então, já começa por aí. Então, na religiosidade, na política, nossa, o que a gente viu o povo esquecendo do reino de Deus, esquecendo que pertence ao reino, e começaram a pertencer à direita, à esquerda, né? Então, quer dizer, a gente percebe que existe realmente um ranço de orgulho muito grande, né? Que a gente precisa deixar Jesus tratar, para a gente não olhar o outro com essa régua errada, né? E aí o grupo chegou à conclusão que a régua certa é a régua do amor, a régua de Jesus Cristo, né? Jesus tem a régua perfeita, e a régua é ele, né? Quando a gente não deve se comparar com o outro, porque todos nós, se nós formos nos comparar com Jesus, todos nós vamos estar na mesma situação, porque só ele é perfeito. E terceiro, né, que foi um irmão lá que até deu esse insight que todo mundo achou bem legal, é que além da gente não provocar, a gente também tem que aprender a se blindar contra as provocações, né? Porque às vezes a gente fala, eu não provoco ninguém, mas se o cara provocou, eu vou para cima. Né? E aí também não resolve nada, porque você sai matando todo mundo, né? No trânsito, em qualquer lugar. E na igreja, então, ou então aquele irmãozinho que de repente é de uma fé totalmente diferente da tua, e que faz, né, que te provoca e você não se segura, você vai para cima do cara e quase mata ele. Né? Então, foi esses insights que a gente abordou no grupo e foi bem legal.
Muito bem, e essa vacina que fala sobre a provocação tem a ver com um momento em que na nossa relação a gente vai começando a fazer com que a vida da gente, a relação, as relações, elas se transformem em relações odiosas, caracterizadas por raiva. Hoje em dia a gente percebe isso de maneira muito clara e, infelizmente, as pessoas estão odiando quem é diferente, estão odiando quem pensa diferente. Então, tá muito complicado mesmo tudo isso. E então a definição dessa vacina é provocar um irmão, lançar-lhe de modo irritante, odioso, né, e provocador, um desafio em respeito à sua obra, à sua reputação, seu medo pessoal de agir, ou seu modo pessoal de agir, as suas crenças, com o fim de levá-lo a uma discussão, uma competição, discussão por discussão. Só para discutir, você entende? Não é para aprender, não é para poder ouvir o outro, é para quebrar pau, para poder dizer que tem razão. Não é? O cara perde o irmão, mas não perde a razão, né? E aí desafiar o tempo todo, porque o que quer é ter razão, quer ter razão, quer ter razão, não é isso? E uma das coisas que a gente entende é que a gente pode ter toda. A gente só não pode deixar de ser crente. Ninguém está dizendo que agora a gente pode. Ah, não, aqui na IBAB pode tudo. É, pode tudo. Inclusive, pode não deixar de ser crente. Né? Então vamos lá, quem que é? Vocês são o quê? É do mesmo grupo?
Mesmo grupo.
Tá bom, do outro.
Mas gente, separou. É o mesmo.
Só, então só fala dos insights agora.
Já vai para os insights. Então, eu destaquei 3 insights da nossa conversa. Uma delas é que a provocação ruim, ela espezinha o outro. Ela, muitas vezes, se dá por conta do nosso orgulho. Por isso que a gente está provocando. Né? E a lógica humana é pagar o mal com o mal. Mas Jesus veio para quebrar essa lógica humana. Uma outra coisa que a gente discutiu foi em um ambiente de desamor, a provocação pretende que o provocado perca o seu domínio próprio. E quanto mais provocação, mais abismo e menos construção. E uma das vacinas contra a provocação é o amor. E a gente tem que entender que a gente tem que sentir menos e se comportar mais como quem ama. Uma outra coisa que a gente, antes de ir embora, falou que tem a provocação boa, que foi o que a gente sofreu, que foi para refletir hoje.
Boa. Uma coisa que também tem é isso aí, é que as pessoas, elas, na verdade, percebem que o outro é pavio curto, e aí o que, que termina acontecendo? A pessoa tem prazer de ficar fazendo a pessoa estourar. Então já é uma armação, já é uma coisa assim, bem espiritual. Né? É um negócio bem de Deus mesmo. Então aí, uma reflexão boa para mim, para o Levi e para você. Olha só, uma reflexão boa para mim e para você seria a seguinte. Olha, eu creio que tenho provocado diversas vezes fulano de tal. E fulana de tal. Senhor, o que é que eu vou fazer a respeito disso? Me ajuda. Eu vou tomar uma decisão. Aí você fala assim, nossa, o que eu posso fazer para alguém que eu estou provocando muito? O que será? O que será? O que será? Que tal começar parando de provocar? Uma coisa, uma ideia pequena, não tão assim de fino, não muito elaborada, verdade? Que tal parar de provocar? Que tal parar de ficar cutucando? Se tu não tem nada para fazer, vá cuidar da sua vida, vai lavar louça, ou vai passar roupa, ou vai encher laje. Vai, tanque, se é falta de tanque cheio de roupa, a gente tem bastante. Tá certo? Então, para dizer, o cara levanta a corda assim, mas quem que eu vou provocar hoje? Quem que eu vou provocar hoje? Quem que eu vou provocar hoje? Ele sai possuído e ela sai possuída por um espírito de Satanás. Ou seja, o diabo entra antes de acordar. Quem que eu vou provocar hoje? Quem que eu vou tentar hoje? Né? Ou atentar. Quem que eu vou atentar? Né? Porque a pessoa que age assim muitas vezes não tenta, atenta. Né? Pronto, vamos lá. Isso, faz que nem uma roleta russa. Vamos ver qual que é o desgraçado. Não, mas tem uns preferidos. Vamos lá. Qual que é a vacina?
A vacina? A vacina é não mordam e devorem uns aos outros. Mandamento. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gálatas 5, 14 e 15. Definição. Morder e devorar é o mesmo que expressar hostilidade e má vontade para com o irmão, por meio de ataques sobre o seu caráter, valores, propósitos, crenças ou ações, a fim de se estabelecer alguma vantagem ao atacante.
Então, na nossa conversa lá no grupo, né, teve uma irmã que participou com a gente, que fazia um trabalho na igreja, que as pessoas por trás criticavam ela e falavam. E que isso criou uma certa rancor dentro dela, e que se foi passando através de oração. Também o irmão falou, teve um outro irmão que falou também, que da igreja de onde ele veio, que falava, você tem que, como ali no texto também de Gálatas, que os irmãos queriam que os não-judeus fossem circuncidados, que cumprisse a lei. Então, esse irmão deu um exemplo assim, de que lá na igreja dele tinha muitas cobranças de homens mesmo, né? Que nem uma irmã lá citou do filho dela que estava com o cabelo comprido, e o irmão lá meteu a lenha no cabelo do filho dela, né? E são provocações que vão acontecendo no dia a dia, que vai um falando para o outro, um vai tomando partido do outro, um vai cutucando o outro, e quando vê, daí a pouco o corpo está contaminado. Está todo mundo ali se degladiando e brigando. O que, que nós chegamos à conclusão? Que o próprio versículo fala, né? Amar uns aos outros. Então, ao contrário de se morderem e de se devorarem, é amar um ao outro. Um exemplo que uma irmã deu lá para nós, que eu achei muito interessante, ela citou Mateus 5, 43, que fala assim, 43 e 44, ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiará a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, outra forma também, né, da gente tá deixando essa agressividade, que muitas vezes a gente agride o irmão de uma questão que a gente tem, que a gente traz com a gente, que estoura no outro, né? Então, muitas vezes a gente tem também que estar orando por você e orando por aquele que te agrediu, para que haja uma liberação de perdão, ou até mais para frente uma conversa, né? os dois olharem um no outro, no olhar no outro e conversarem e procurar chegar num denominador. Agora, se eu fico ali agredindo o irmão e sair espalhando para outros e fomentando e outros tomando partido de um e de outro, a igreja inteira vai se contaminar e daí a pouco está uma briga geral, né? Uma confusão geral. Então, a palavra nos ensina que nós devemos amar um ao outro e, na prática, devemos orar e procurar esse irmão e tentar solucionar todas as situações.
Do mesmo grupo, qual foi o outro grupo que fez essa, isso? Quais são os insights que surgiram lá?
Que essa mudança só pode ser mudada através de oração e do poder do Espírito Santo, porque é algo que vem de dentro, mas ele pode começar com um hábito, com uma prática, né? É, um exercício é se colocar no lugar do outro, então tem essa reciprocidade, para a gente mudar para uma cultura de amor e não da justiça própria, e aí a gente leu, né, que a nossa ira não produz a justiça de Deus. É, e que o amor constrange e ensina muito mais que um tapa ou um grito, né? Que foi de um relato que, a partir desse amor que constrange, às vezes até a pessoa teria o direito de gritar ou é até esperado, mas que quando uma pessoa tem uma atitude de amor, isso te constrange e te ensina muito mais, e isso também serve, né, para o outro, né? Às vezes a gente quer ensinar, a gente quer... falar que o outro está errado, mas age tão errado quanto mordendo e devorando, né? E é isso, é uma mudança para uma cultura de amor, para constranger.
Você vê que essa coisa de... As pessoas ficam bestiais, né? Elas ficam bestas feras, elas dão vazão a tanta coisa ruim aqui, de ódio, de querer morder mesmo, se deixar, morde. Deixar arranca pedaço, né? Você diz, nossa, eu gosto tanto de você, eu vou arrancar um pedaço da sua cara. Então, eu lembro daquele filme, lembra do filme o Hannibal? Lembra do filme que ele está lá dentro da... Lembra dele, Ali? Que o cara está lá dentro do negócio, daqui a pouco o cara pega o cara dentro da grade, né? Aí ele pega e arranca um teco. Eu falo assim, nossa, aí, ó, é um irmão. Vem cá, irmão, quero te dar um beijinho. Aí o cara um pedaço. Então, como é que pode, né? Por isso que com oração e com jejum numa hora dessa, às vezes até jejum. Porque às vezes pode ser que esteja até com o diabo no couro. Agora, uma coisa que eu tenho que pensar numa hora dessa é pedir a Deus assim: eu estou evitando satisfatoriamente essa atitude de morder e devorar alguém? Tratar pessoas assim, eu. Isso é uma coisa que eu e você temos que pensar o tempo todo. Que agressividade é essa? Eu tenho que clamar por mim mesmo, você por você. Agora, você conhece alguém que é assim? Perigoso? Que você pode, de alguma forma, tentar ajudar nesse caminho? Evidentemente que pessoas assim, tão adoecidas, pessoas... possessas pela raiva, pela ira, pela maldade nas falas, nos comentários. Sabe assim? Essas pessoas que elas não te arrancam o pedaço na dentada, mas elas comem você vivo com a língua delas. Entendeu? Então, essa coisa toda. Então, pessoas que são assim, que estão no nosso meio muitas vezes, que Deus nos ajude para que de alguma forma a gente fale assim: isso não está legal. No mínimo. No mínimo. Porque também ficar quieto diante de alguém que está fazendo isso é concordar com o erro. Espera aí. Não é legal isso. Desse jeito não está bom. Fala uma vez, fala duas, depois se afasta também, para não sobrar uma dentada para você. Mas e orar, clamar a Deus misericórdia, tentar. Eu vou no final dizer por que esse negócio de se afasta e de se posicionar, eu vou amarrar com o texto bíblico, que é do próprio Hebreus, no contexto do texto que nós lemos. Porque chega uma hora que você tem que falar, peraí, mas você percebe que a pessoa não para de ficar falando mal da outra na sua frente e está tudo certo? não é possível que esteja tudo certo. Está errado quem está falando e está errado você que está concordando. E que não está se posicionando. Ó, para, esse negócio não é legal. Esse negócio não é legal, não estou afim disso. Se for para a gente continuar caminhando e com esse tipo de assunto, então esse negócio tem que parar. Essa é uma maneira, às vezes, de você ser firme para poder ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa não entende. E talvez não vai entender mesmo. Mas pelo menos você se posicionou. Pelo menos você se posicionou. E isso vai lhe ajudar bastante. Vai lhe ajudar bastante. Porque tem muita gente que vê o outro ser destruído na sua reputação, com calúnias, com difamações, com grosserias, com agressões, dentro da igreja, e não faz nada. Absolutamente nada. O que é que significa isso? Participou também. Participou também. O nome disso é um pecado chamado pecado de omissão. Entendeu? Então, tentar ajudar. Mas também não é ajudar tentando matar. Quer dizer, a pessoa já está mordendo. Tu vai lá e arranca a cabeça dela fora. Não, não é isso. Mas é ser firme com uma postura. Ou, aí não, não dá mais. Isso já deu. Uma frase boa para deixar a pessoa, ah, já deu essa conversa. Já deu esse papo. Isso vai ajudar bastante. Qual é o próximo mandamento aí que tem? Qual é a próxima vacina? Essa é uma coisa que quase não acontece na igreja, que é não falar mal dos outros. Vamos lá. Você vai ler? Vamos lá.
O mandamento: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Tiago 4:11. O que é falar mal? Falar mal do irmão é dizer palavras a seu respeito que o tornem desacreditado, desonrado, menosprezado ou desprezado, quanto ao caráter ou às ações.
Tá, na verdade, assim, nós falamos por alguns caminhos. Primeiro, o falar mal é consciente, aquele que o coração está bem pesado, eu vou e falo mal mesmo. E isso, na verdade, ele acaba se tornando telefone sem fio, né? Ele começa de um jeito e termina de outro. E o outro, quando a gente fala mal, entre aspas, direto para a pessoa e não é compreendida. Então, no grupo, algumas pessoas acham que isso não é falar mal. Na verdade, é a pessoa não receber bem, né? E aí, dentro dessa discussão, nós colocamos três pontos que o grupo concorda que é um exercício para a gente começar a fazer, que a partir do momento que a gente exercita esses três pontos, a gente acaba tendo um pouco mais de discernimento para trabalhar. O primeiro é se colocar no lugar do outro. Quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, ou até mesmo para direto para a pessoa, se colocar no lugar dele, como que nós gostaríamos que fosse feito e como nós gostaríamos de ouvir. O segundo é falar direto para a pessoa. Porque quando você fala direto para a pessoa, por mais que, de repente, a pessoa não receba isso de uma maneira tranquila, isso não vira fofoca, até porque você está colocando direto para a pessoa envolvida. Então, isso causa um impacto menor. E o terceiro, que eu achei fantástico, que é um exercício que um dos nossos irmãos faz, o André aqui, né? Ele disse assim que ele tem alguns amigos, 2, 3 amigos que ele escolheu para falar mal dele para ele. O que não é legal dele, olha, porque nós temos, todo mundo tem coisas que não são legais e que as pessoas têm motivos para falar mal, né? Olha, eu tenho motivo para falar mal da Paula, enfim, de todas as pessoas. Então, ele escolheu alguns amigos que falem mal dele para ele. Porque aí, com isso, ele cria o hábito e o exercício de trabalhar quando alguém chegar diretamente falar, ou então... E eu achei fantástico, porque todos nós, ninguém é perfeito, nós somos falhos, e às vezes no nosso orgulho, até mesmo na nossa soberba, a gente não consegue enxergar, e quando a gente tem pessoas que colocam isso pra gente, isso acaba sendo amenizado, né? Então, enfim, eu achei um exercício fantástico.
Esse exercício, ele é fantástico, sabe por quê? Porque não é falar mal. É dizer assim, olha, você pode melhorar nisso. Ele tem três amigos que ficam dizendo a ele o tempo todo no que ele pode melhorar. Falar mal é do diabo. E de gente que dá lugar ao diabo. E gente que contamina o corpo e que contamina a igreja. Então ele é um camarada feliz, que todos nós deveríamos ter pessoas assim. Eu tenho. Gente que chega e fala para mim, olha, você precisa melhorar nisso, melhorar naquilo. Por isso que é fantástico mesmo. Ou seja, que bom quando a gente tem alguém que possa estar dizendo para a gente aquilo que a gente pode melhorar. Onde a gente está pisando na bola. Algumas dicas. E aí isso daí vai ajudar a fortalecer a amizade, porque a amizade de verdade resiste isso. Porque amigo não é aquele que passa a mão na cabeça o tempo todo. Amigo de verdade é aquele que chega para você e fala o seguinte, ou, presta atenção, hein? Isso é amigo de verdade. Às vezes é chato, você fica uma semana sem falar com ela, com ele, mas é uma bênção de Deus, porque quando você precisa, você volta de novo lá. Porque você sabe que ama você, a ponto de se arriscar a perder você. Ama você tanto que se arrisca a perder você, para você acertar e se ajustar. O outro grupo que teve aí, que falou, foi o teu, Carol? Vamos lá. Quais foram os insights que surgiram desse grupo?
O nosso foi que a maledicência, ela ataca o corpo, que a gente chegou à conclusão disso lá. As pessoas que não se envolvem com falar mal, elas se tornam confiáveis. E uma conclusão, que foi um amigo lá que comentou também, é que o falar mal ela é uma tendência pecaminosa da carne. E que a gente deve buscar o fruto do Espírito como domínio próprio e mansidão.
Pois é, e esses textos todos, André, a gente sabe, tem muita coisa que a gente sabe de cor. Já sabe de cor, já sabe até onde é que está o versículo. A gente é bom disso, consegue até pregar. Não é? Mas viver, meu Jesus Cristo, daqui a pouco você está assim, você fala, não é você não, estou falando eu. Você fala assim, porque tem umas coisas, porque tem gente que facilita esse pecado nosso. Então, o que que termina acontecendo? Vai, aqui, não sei se é o seu caso, eu estou falando eu que sou um miserável pecador. Miserável pecador, tem gente que facilita, tem gente que vem com a mala cheia, fornece material, a mala vem cheia. E aí não tem como você, às vezes, mas aí tem que tomar cuidado, você dá lugar ao diabo, depois daqui a pouco a conversa que está indo para um aspecto, porque esse é um problema, a gente troca muito rápido daquilo que é espiritual para aquilo que é carnal. Por exemplo, uma coisa é você profetizar dizendo, olha, isso não está certo, o que você está fazendo está errado, isso é uma coisa, certo? Com amor, se não fizer com amor, já errou. Mesmo que você faça a coisa, fale a coisa do jeito certo, usando o versículo certo. Se você usar um versículo sem amor, já pecou. Sabe aquela coisa de ficar mandando um versículo para o cara? É indireta bíblica. Deus me... Boa. Nós, crentes, sabemos bem como é que funciona isso. E, às vezes, o duro é quando o pastor fica dando indireta do púlpito. Aí é de lascar. Enfim, vamos ouvir a pregação direta, indireta. Por que pregação indireta? Você vai ver. Aí começa lá, 30 minutos de pregação, 55 de indireta. Agora, o que a gente vê com isso? A gente percebe que esse tipo de coisa, a gente costuma... Porque nós, crentes, somos bons nisso. Por exemplo, oração. Você sabe que existe uma maneira de falar mal dos outros em reunião de oração. Isso é uma bênção, sabe? Assim, só que não. A pessoa vai orar e fala assim, olha, irmãos, eu queria fazer uma oração. E normalmente quando a gente fala mal dos outros em oração, é sempre falando pedido de oração para os outros. Ah, eu queria que nós orássemos agora pelo fulano de tal... Pelo fulano de tal, tem também isso aqui na IBAB, nas reuniões de oração, isso aí eu já fiquei sabendo já. E aí a pessoa fica na hora da oração, a rodada final, agora qual é o seu pedido de oração? Aí aquele irmão vai lá e sempre faz o mesmo pedido de oração, a mesma maledicência, a mesma fofoca, a mesma coisa. Então o cara pede oração para o outro, que é uma coisa às vezes íntima, que foi falado ou alguma coisa que ele concluiu. Então ele não está fazendo um pedido de oração, ele está espalhando veneno. Aí fica aquela oração toda envenenada, uma bênção de oração. Os irmãos que não sabiam de nada, ou que começam a falar assim, peraí, eu nunca pensei nisso, mas é isso mesmo. Aí fica assim, debaixo de muita oração, tem um veneno desgraçado. E aí o coitado fala assim, oh, orei por você. Aí o cara já fica com medo, dependendo de quem for. Você orou? Aí o careca. Eu, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que quando dizem que oraram por mim, sabe o que eu falo? Para de orar, irmão. Porque as pessoas conseguem transformar aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é correto, para poder passar isso rapidamente para uma maneira de espiritual de falar mal dos outros. Não é? Aí muda, isso é bem de Deus. Então, aí o que você começa a pensar? Você fala assim, meu Deus, então é sério isso? É muito sério, porque consegue corromper coisas boas. Consegue usar, inclusive, motivos bons para poder, de alguma forma, dizer que está fazendo a coisa. Não, é só pedir oração. Vai falar o que com um infeliz desse? Ele só pediu oração mesmo. O filho de Satanás. Por quê? Deu lugar ao diabo e a intenção era outra. A intenção era queimar o filme da pessoa que não está presente. Porque se a pessoa tivesse presente, que aquilo lá falar diretamente, que foi coisa dos uns insights que saíram aqui, né? De falar diretamente, a maioria das pessoas que falam mal uns dos outros são pessoas covardes. Elas não falam na frente. Entendeu? Até porque, como diria o Suassuna, disse o seguinte, que se você for falar mal de alguém, tenha pelo menos a decência de esperar a pessoa sair. E é verdade, porque o cara fala assim, mas aí você pode questionar. Não, então a pessoa tem que ficar para poder falar. Não, senão não fala, não tem graça. O legal é falar mal da Marta, é se a Marta não tiver, aí é mais gostoso. Mas enfim, mas se a Marta está presente, não é gostoso. Mas também a gente não tem coragem. Não tem coragem. Então esse tipo de coisa transforma relacionamentos tóxicos e os ambientes tóxicos e aquele lugar que era para ser o lugar mais seguro da Terra se transforma no lugar mais perigoso do mundo. Mas é a igreja. E qual que é o nosso papel? Pelo poder do Espírito Santo, pegar essa vacina e começar a passar para frente. E outra coisa, o que a gente tem que entender? Abra aí a Bíblia, por favor, em Hebreus 12, de 4 a 11. E aí encerrarmos para irmos para as gordices. Hebreus 12, e 4 a 11. Por isso que nós precisamos de uma vacinação constante, gente. Por isso que nós precisamos de uma vacinação permanente. Todo ano, você não tem que ficar, você não, porque você ainda é jovenzinho, novinho, novinha. Mas com essas gripes que estão por aí, você tem que estar renovando anualmente. Algumas epidemias, algumas que são doenças que estão aí pegando fogo no meio da sociedade, você tem vacinas que tem que ter uma certa repetição. Precisa. Então, esse negócio, dentro da igreja, nós precisamos estar tomando vacina todo dia. Só por hoje. Todo dia tem que tomar vacina. E algumas vacinas tem que ser no glúteo. Porque se for no braço, arrebenta de tão forte que é a vacina. Entendeu ou não? Então tem que tomar vacina, todo dia, toda hora. Você fala assim, meu Deus do céu, pastor, eu vou dar vacina nos outros. Não, começa dando em você. Vacine-se. Porque isso já ajuda muito, entendeu? Dê uma vacinadinha em você. Algumas pessoas precisam de um lugar mais específico para vacina. Tem que ser na língua direto. Então aí você, vacine-se. E procure ajudar. Procure ajudar em oração, pedindo a Deus misericórdia e fazendo com que a pessoa entenda que ela não pode continuar nesse caminho. E olha só, Hebreus 12. Esse negócio de... Existem que o próprio corpo ajuda o corpo no momento dele ser disciplinado. Esse é uma das vacinas que nós vamos falar daqui até o final do ano. Que isso é bíblico. Hebreus 12... versículo 4, e eu vou ler na Bíblia a mensagem. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que vocês, sem falar no que Jesus enfrentou. Todo aquele derramamento de sangue. Portanto, nada de autocomiseração. Ou vocês já se esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como filhos dele? Meus filhos queridos, não desprezem o quê? A disciplina de Deus. Também não sejam esmagados por ela. Ele disciplina o filho que ama, o filho que ele abraça. Ele também corrige. Tem esse elemento de disciplinar e de corrigir. Esse negócio de, não, cada um. Não, mano, depois que tu aceitou Jesus, nasceu de novo, não tem mais esse papo de cada um. Tem mais essa conversa. Agora, olha só como é que ele explica, ó. Deus está educando vocês, é por isso que vocês nunca devem desistir. Ele está tratando vocês como filhos queridos. Essa provação que vocês estão enfrentando não é um castigo, é um treinamento. A experiência normal dos filhos. Só pais irresponsáveis deixam seus filhos por conta própria. Olha a frase dele aqui com relação a filhos que ficam sem disciplina. Vocês gostariam que Deus fosse irresponsável? Se respeitamos nossos pais pelo que nos educaram e não nos mimaram, por que não aceitar a disciplina de Deus para que possamos viver de verdade? Quando éramos crianças, nossos pais faziam o que para eles parecia o melhor, mas Deus está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada. É sempre dolorosa. No entanto, mais tarde, evidentemente, há uma bela recompensa, pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. E aí é um texto que nas outras Bíblias estão dizendo o seguinte: se você está sem disciplina, você não é filho, você é bastardo. Então, quando nós estamos sendo disciplinados pelo Espírito Santo, uma pessoa que está caminhando com Jesus, que já nasceu de novo, quando faz alguma groselha, para não falar outra coisa, quando faz alguma coisa, imediatamente o Espírito Santo de Deus já começa a dar uma disciplinada aqui, dizendo o seguinte: Entendeu não? Já passa a ser uma disciplina. Você sabe que as consequências dos erros que nós cometemos também pode entender-se claramente como uma disciplina? Às vezes a gente fica chiando, mas você plantou laranja, não vai colher laranja? Tu está querendo plantar o quê? Tu plantou jaca e não quer pisar nela depois? Ou quer que a jaca seja enfiada na sua cabeça? Tu plantou jaca, tu colhe jaca. É só para a gente entender que enquanto tu está comendo a jaca quente, tu fala o seguinte: Senhor, isso aqui também é disciplina de alguma coisa que eu fiz, Senhor. Me ajuda a passar por isso e enfrentar isso direitinho. Então tem gente que acha que é o quê? Então a maioria das pessoas, elas frequentam grupos, elas não entenderam ainda que a comunidade do Cristo ressurreto, o corpo de Cristo, é formado por pessoas que nasceram de novo. E aí é difícil. E qual que a gente vai fazer? A gente vai caminhar com todo mundo. Vai continuar caminhando com todo mundo. Sempre aplicando a vacina em si mesmo. E quando perceber que alguém está muito doente, com muita febre, chama o SAMU do Espírito Santo. A gente percebe que tem que lavar bastante as mãos, tem que colocar um negocinho assim. Tem gente que é tão infectada, que você precisa falar de bem longe. Para não pegar também. E torcer. Fazer de tudo para ajudar, para poder passar. Até que a pessoa fique bem. É isso que a gente imagina. Que quando uma pessoa está sendo disciplinada, o pai faz isso para que o filho se corrija. E quando a gente começa a trabalhar isso dentro desse mesmo conceito que o pai tem com relação aos seus filhos, como comunidade, como corpo de Cristo, aí sim a gente começa a perceber que está começando a aparecer o lugar mais seguro da terra. Por quê? Porque no lugar mais seguro da terra não é um lugar onde você não erra. O lugar mais seguro da terra é um lugar onde você pode errar sem ninguém jogar você para fora. Até que você seja resgatado e resgatada. Mas não para continuar do jeito que você quer e do jeito que você é, possuído pelo Espírito de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Vindo com Jorge Amado, Wilker. Não, com essas... Não, nada disso. É saber que aquele que nasceu de novo e começou a caminhar no meio da comunidade do Cristo ressurreto tem um chamado para mudar. Um chamado constante para mudar. E mudar de onde para onde? Mudar disso que o Levi sempre foi, para aquilo que ele foi chamado para ser, parecido com Jesus de Nazaré. Então que Deus ajude você e me ajude também. Vamos levantar e vamos orar? Gente, muito obrigado. Olha só como é que nós estamos fazendo. Nós estamos construindo uma série juntos. Todo mundo está participando. Vocês receberam uma folhinha aí, não receberam? O meu pedido para você, minha dica para você é, pega esse papelzinho em casa, sozinho, sozinha, ok? Tenha um tempo de oração, fale com Deus olhando para esse papelzinho. Às vezes você ouviu alguma coisa do outro grupo, da outra vacina. Procura alguém da outra vacina para poder conversar, da turminha que estava aqui. De repente a pessoa também consegue passar uma outra tirinha da turma de lá, para que você possa chegar em casa e ter o seu tempo de oração. Deixa o Espírito de Deus atuar aí. Sabe por quê? Porque o que a gente espera? A gente espera que essa vacina comece a fazer muito bem em você. E que isso comece a fazer bem também onde? Revertendo o processo de intoxicação dentro da sua casa. Você imagina isso? Revertendo o processo de intoxicação no seu trabalho, na sua escola. Revertendo o processo de intoxicação nos seus relacionamentos, outros, de lazer, seja qual for. Até que você comece a fazer o quê? Puxa vida, você agora é alguém que virou vacina de Deus. Tomou a vacina e virou vacina de Deus para poder abençoar a comunidade. Com isso, a gente vai abençoando nossas famílias, nossos amigos, os espaços onde nós estamos. O ambiente começa a ficar mais respirável. Os relacionamentos começam a ficar mais saudáveis. E a gente começa a dizer que algumas coisas não podem mais continuar acontecendo no meio da gente. Diz isso com amor. Diz isso com um coração desejoso de resgatar a pessoa. E segue fazendo aquilo que Jesus sempre quis que fizéssemos. Aí se pintar alguma coisa ruim de novo, o que a gente faz? Chama o SAMU, do Espírito Santo. E a gente vai tratar de poder desintoxicar quem precisar desintoxicar. Ok? Alguns precisam de UTI. Alguns estão tão ruins, tão difíceis, estão se batendo tanto, que precisam de ser, às vezes, até amarrados. Você sabe que algumas pessoas elas estão em choque, precisam ser amarradas para ser tratadas em alguns momentos. E que Deus tenha misericórdia sempre com essa ideia de tentar resgatar e recuperar. Sempre. Mas nunca deixando que a pessoa ache que ela pode ser quem ela quiser ser o resto da vida, fazendo mal para os outros. Porque isso não tem nada a ver com o Evangelho. É por isso que os ambientes continuam tóxicos e envenenados, e as pessoas envenenadas envenenando os outros. Tá bom? Então que Deus nos ajude a olharmos isso como vacina. Não como injeção de pena de morte. Que é aquela lá letal, né? Que tem a pena de morte nos Estados Unidos, o cara vai dar uma injeção e o cara morre. Não, não é isso, é vacina. É para o cara, para salvar a pessoa. Ok? E se você aplicar em você mesmo primeiro, então já não envenenou ninguém, não matou ninguém. Ó, tá vendo? Fez em mim, tô até melhor. Tô até melhorzinho. E aí, pronto, eu posso dar a vacina em você também. Beleza? Vamos orar? Jesus, isso é a palavra do Senhor. Por isso que a gente não se preocupa em forçar a barra, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Por isso que a gente não se preocupa em tentar fazer as pessoas fazerem, obedecerem, exigir que elas façam. Não, não. Espírito Santo de Deus, começa a mexer de dentro para fora com cada um de nós aqui, de uma forma tão bonita, tão extraordinária, que a gente corrija os nossos caminhos primeiro e que a gente possa ajudar os outros também. E que essa saúde comece a brotar e surgir nos nossos relacionamentos mais íntimos, familiares, na escola, no trabalho, na igreja, nos grupos da igreja, e que, de repente, a gente fale assim, opa, algo do Senhor está acontecendo. Algo do Senhor está acontecendo. O nível de contaminação está baixando, está caindo, caindo, caindo. Pessoas que eram complicadas estão saradinhas, a febre já passou, a tremedeira também. Senhor, que assim seja. Que a saúde venha para o corpo e que a gente enfrente com a vacina do Espírito, todas elas, todo tipo de ambiente tóxico, pois é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.